campeonato. Às vezes a gente fala assim, o campeonato brasileiro ficou elitizado, tá? Mas os últimos quatro campeonatos são os quatro de maior média de público da história. Tem mais gente nos estádios do que tinha no passado. A Palmeiras é campeão no primeiro turno com 44 pontos, é o melhor Palmeiras de todos os tempos. Às vezes eu leio, melhor Palmeiras do Abel, não, o melhor Palmeiras de sempre. Com qualquer técnico, o Palmeiras nunca tinha feito 44 pontos no primeiro turno. Só que não significa, são 23 campeonatos de pontos corridos, 17 vezes o campeão do primeiro turno ganhou o campeonato, 6 vezes não ganhou. O último e recordista foi o Botafogo de 2023, que conquistou o primeiro turno e não conquistou o campeonato. Então tem que manter no segundo turno. Não adianta fazer o primeiro turno extraordinário e não fazer o segundo turno de um nível parecido para ganhar o campeonato. Mas é importante, é simbólico. O campeão do primeiro turno, 17 de 23 campeonatos, ganhou o campeonato no final. Então o Palmeiras ganhou o primeiro turno com a melhor defesa, melhor ataque do Flamengo. Repito, a maior média de público da história. A maior é 23, a segunda maior é 24, a terceira maior é 25, a quarta maior é 26. Lá atrás, 83 era a maior antes. O campeonato continua no segundo turno. Ah, o primeiro turno não se fechou completamente, né? Falta um jogo, que é Flamengo e Mirassol, dos 190 jogos, 10 jogos por rodada, 19 rodadas, teve 189 jogos. Falta Flamengo e Mirassol, que não vai interferir no título do turno, mas pode interferir na distância do vice-líder Flamengo para o líder Palmeiras. Pode interferir também a rodada desse final de semana. A rodada começa no sábado com o Atlético Paranaense Internacional, novo gramado sintético da Arena da Baixada, que melhorou muito. Santos e Chapecoense, os dois jogos às 18h30 de sábado. 20h30 de sábado, Vasco e Mirassol. 16 horas de domingo, Bahia e Corinthians, Cruzeiro e Botafogo. Os dois subiram muito. O Corinthians com o Fernando Diniz subiu de 16º para 7º lugar. O Cruzeiro subiu de lanterna, 20º, para 8º lugar. São os dois jogos às 16 horas, Bahia, Corinthians, Cruzeiro e Botafogo. Às 18h30 de domingo, Flamengo e São Paulo, Grêmio e Fluminense, Bragantino e Coritiba. Às 19h30 de domingo, fecham a rodada Remo e Vitória, Palmeiras e Atlético Mineiro. Palmeiras líder, Flamengo vice-líder.
Valeu, PVC. Bom fim de semana para você. Até segunda.
Bom fim de semana, Débora. Bom fim de semana, Carol. Todo mundo para vocês.
Beijo,
Valeu.
PVC. Débora, deixa eu falar aqui de noticiário internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que a Venezuela ainda não está pronta para fazer novas eleições presidenciais. As falas acontecem no dia que marca um mês do terremoto que devastou o país e deixou mais de 5 mil mortos. No início de janeiro, o governo americano fez aquela operação militar em Caracas, né? Prendeu o ex-presidente do país, Nicolás Maduro, também a esposa dele, Cília Flores. Na época, ele era o presidente em exercício. Os dois estão presos em Nova York, devem ser julgados em 1º de junho de 2027, respondendo aí por acusações de narcoterrorismo, tráfico de drogas, entre outras. Desde a captura, do Maduro, a vice, Delcy Rodrigues, vem comandando a Venezuela como presidente interina. Junto dela compõe o alto escalão do governo, o seu irmão, o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues, que é o responsável por conduzir as negociações políticas. A Delcy Rodrigues é considerada alinhada a Washington e, nas palavras de Trump, tem colaborado com os interesses dos Estados Unidos no país. Apesar de negar uma eleição próxima, Trump afirmou que a Venezuela fez muito progresso sobre o governo de Delcy Rodrigues. No mês passado, integrantes do Partido Governista e também da oposição se reuniram pela primeira vez, desde que os dois lados assinaram um acordo para realizar as eleições presidenciais de 2024. Novas negociações devem começar em agosto. Antes dos terremotos, a líder, da oposição, exilada, Dinorah Figueira, viajou a Caracas para se reunir com representantes do governo e com dirigentes da oposição. E outra líder, oposicionista, Maria Corina Machado, que está exilada desde o fim do ano passado, ainda não comentou as negociações. Mas palavras aí do Trump. Na avaliação dele, a Venezuela não estaria pronta ainda para a realização de novas eleições.
São 6 horas e 25 minutos agora. A educação foi o tema desta sexta-feira da série 50 Debates para o Brasil, apresentada pelo Jornal da CBN. Mais especificamente, se as escolas cívico-militares devem ser expandidas ou se a gestão pedagógica tradicional precisa ser fortalecida. Para o professor Jevux Matheus de Araújo, do Departamento de Economia da Universidade Federal da Paraíba, os programas não devem ser excludentes e podem atender a realidades diferentes de forma concomitante. Ele destacou, no entanto, que o modelo cívico-militar ajuda a reduzir a violência escolar e melhora o desempenho dos alunos.
O principal mecanismo por trás desses resultados está na redução do número de ameaças aos profissionais de educação, está na redução do número de drogas e da presença de drogas e da presença de armas na escola, e está na redução de roubos. Então, o programa de fato, esse maior controle, reduziu a violência no espaço escolar. E essa redução de violência permite que você tenha um clima escolar melhor e, com isso, um melhor desempenho e um melhor desenvolvimento daqueles estudantes.
Já a presidente executiva do Todos pela Educação, Priscila Cruz, afirmou que a disciplina mais imposta do que desenvolvida nas escolas cívico-militares é muito ruim para a vida dos estudantes. Ela também disse que a questão da violência pode ser amenizada com uma boa gestão.
Vitória, isso aconteceu muito fortemente, né? Assim, casos de venda de drogas dentro das escolas, isso foi totalmente eliminado sem militarizar as escolas, então com boa gestão escolar. E eu acho que, acima de tudo, investimento nesses profissionais e na formação dos professores, para eles também poderem executar um trabalho pedagógico na escola com a qualidade que também tenha reflexos na disciplina, na coibição de violência.
A série 50 Debates para o Brasil será exibida até a semana que antecede o primeiro turno das eleições. As discussões completas estão disponíveis no site da CBN. E assim a gente se despede do nosso ouvinte por hoje. Carol, bom fim de semana. Até segunda.
Um beijo, Débora, para você e para os ouvintes. Bom fim de semana. Até segunda.
Produção foi de Wender Starles. Trabalhos técnicos, Daniel Mesquita e Henrique Dias. Muito obrigada pela companhia. Tenha uma ótima noite, um ótimo fim de semana. Eu estarei por aqui no domingo, às 6 da manhã, no Jornal da CBN. Espero você. Até lá.
Ponto final CBN. Apresentação: Débora Freitas e Carolina Moran. Repórter CBN.
Oferecimento: Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026. O presidente Lula sancionou com vetos a lei que autoriza a venda de spray de pimenta para mulheres maiores de idade. O chefe do executivo derrubou o trecho que permitia a aquisição do produto por adolescentes a partir de 16 anos, com autorização dos responsáveis. O governo federal também vetou multas e punições administrativas para quem usar o produto. A Associação dos Familiares das Vítimas do Acidente com o Avião da Voipass vai entrar na justiça com ação coletiva por danos morais. Serão acionadas a companhia aérea, a fabricante, a ATR, e a Agência Nacional de Aviação Civil. A defesa das famílias aguarda a conclusão do inquérito da Polícia Federal, prevista para os próximos dias, para pedir o indiciamento criminal dos responsáveis e buscar a punição das omissões e falhas operacionais. A decisão das famílias foi tomada após o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos concluir que o acidente da Voipass foi causado por falhas da empresa, dos pilotos e da ANAC. O avião caiu há quase 2 anos no interior de São Paulo. 62 pessoas morreram. Duas pequenas empresas dos Estados Unidos entraram com uma ação na justiça para contestar a nova rodada de tarifas anunciada pelo presidente Donald Trump sobre produtos de 60 parceiros comerciais. Segundo elas, a nova política excede a autoridade legal do executivo para taxar importações. O texto também argumenta que as novas tarifas exigem conclusões mais detalhadas e específicas para cada país a respeito da existência de trabalho forçado. A ação foi protocolada no Tribunal de Comércio Internacional em Nova York. No horário de Brasília, 6:30.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na CBN, fim de expediente. Apresentação, Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina.
Beleza, aqui estamos nós mais uma vez. Seja bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite. A você que nos recebe, a você que nos ouve, a você que nos assiste, a você que nos ama, a você que nos odeia, a você que nos abraça, a você que nos beija e a você que principalmente nos recebe através do seu dial por todos os cantos, seja pelo dial do rádio, seja pela internet, seja no dia ou fora do dia, em todos os cantos, o importante é que você nos receba. Mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Todos nós, para nós é um imenso prazer. 20 anos de história, Luiz Gustavo Medina, e aqui estamos nós mais uma vez.
E aí, Dan, tudo bem? Estamos pronto, né? Hoje tapete vermelho para uma pessoa que todos nós sempre quisemos conhecer, conversar, falar sobre música, sobre arte, sobre tudo, né? Fez parte da nossa fase de comecinho de vida adulta.
Não vai falar que fez parte da nossa infância, que vai criar um clima desnecessário.
Não, a gente é mais velho que ela, mas a gente acompanhou muito ela a vida toda, né?
Sara Oliveira, como vai a senhora?
Oi, meninos, tudo bem? Que delícia estar aqui. Tô muito feliz.
Bom, que bom receber você. A gente te adora no pessoal e no jurídico. Seja bem-vinda. Tem muito assunto.
Eu também
assunto,
adoro vocês.
Assunto que não falta. É, o Zé caiu o sinal, provavelmente, porque ele está em Paraty, né? Zé é nosso correspondente lá na Flip. Ele vai lançar o livro lá, Teco, vai falar do livro dele, vai falar de outras coisas, você sabe? Ele vai contar melhor, mas você sabe?
Tempo que ele vai ficar lá, ele vai morar lá, né? Vai fazer tudo lá, né? Porque tá lá um mês já na Flip, deve estar fazendo de tudo, né?
Ô, Sara, se a Flip fosse uma Flip musical, entre aspas, me ocorreu isso agora, você seria uma apresentadora de todas as mesas, né? Você conhece todo mundo da música, falou com todo mundo, você é a nossa, não sei nem como colocar isso, né, em palavras, você é uma Flip ambulante da música popular brasileira, né? Não, e internacional também. Porque você agora vai fazer um novo programa, pelo que eu vi no seu Instagram, você vai poder falar disso também. Mas você é super referência de papo, de lançamento de artistas novos, papo com artistas consagrados, né? É o teu lugar, o lugar que você mais gosta?
Eu sou como primeiro, olha, eu falei, né, rapidinho no começo que eu tô feliz de estar aqui, mas é uma honra estar com você por rádio. E eu fiquei muito feliz com o convite. Então, muito, muito obrigada. Eu, por falar em paixão, eu sou muito apaixonada por música. Então, mesmo assim, eu você já participou de programas meus no GNT, que não necessariamente eram de música, eles eram de comportamento, mas eles eram sempre permeados por música. E eu acho que é a maior ferramenta de transformação numa sociedade, assim, porque é um poder muito grande de acessar a emoção coletiva, sabe? De acessar o que a gente tem, que às vezes a gente não consegue expressar. Então, eu tenho essa relação mais humana com a música. Eu não sou uma especialista em música, sabe? Assim, eu não sei tanto, assim, datas, discos, isso foi lançado. Às vezes eu lembro algumas coisas, mas às vezes não é a minha especialidade, sabe? Eu não sou uma curadora musical. Então, se eu fosse a Flip, como você brincou, talvez eu não fosse participar da curadoria, mas eu estaria lá para fazer as pontes. Eu acho que eu sou boa nisso, sabe? De fazer ponte entre as pessoas. Mas por conta disso, de ver o lado humano da música. E eu acho que a música brasileira é a música mais importante do mundo, né? Então eu fico muito lisonjeada de trabalhar com isso, assim. Eu acho realmente a música mais importante do mundo.
Tem um quadro do Gil atrás de você? É do Gil?
É o Gil. É o Gil fazendo, mostrando a língua. Durante a gravação de um programa que eu tinha no GNT chamado Viva Voz, aí a fotógrafa fez. Você participou do Viva Voz? Que a gente pegava a imagem, ia nas locações e falava: oh, se o Dan estivesse aqui, que livro ele compraria? E assim a pessoa iria desvendando a imagem que você passa. E eu fiz com o Gil. E foi no estúdio dele, ele estava mostrando a língua para a fotógrafa, maravilhoso.
Quem está nos ouvindo é uma foto na sala da sala.
Na minha casa. E vocês sabem, gente, uma curiosidade que eu nunca falei, a Bela Gil me contou, a Bela é muito minha amiga, filha dele, que essa é a capa do grupo de WhatsApp da família Gil, essa foto.
Que legal. Fala, até que você ia falar um negócio.
Ô, Sara, eu acho que para quem tinha mais ou menos uns 20 anos, que era o meu caso ali na época do boom da MTV, né? Acho que a MTV transformou a nossa vida, pelo menos a minha vida, o jeito de. A quantidade de banda que eu conheci, de música, a minha memória é muito visual. Sempre que eu ouço uma música no rádio, eu falo, pô, esse clipe era ótimo, esse clipe eu não gostava, esse clipe era péssimo. A MTV transformou a sua vida do que ela seria também? Você, se não tivesse MTV, a sua vida seria muito diferente do que é hoje?
Teco, vou te falar, eu fiz rádio TV na faculdade para trabalhar na MTV.
Sim.
Então, assim, quando as pessoas falam, eu cresci com você, eu falo, eu também cresci junto, porque eu comecei lá com 19 anos, eu era muito menina. Uhum. E assim, eu realmente fiz faculdade para isso. Eu comecei em rádio, na Rádio 89, né, a Rádio Rock, mas assim, eu comecei em rádio porque o meu objetivo era ir para a MTV. A rádio foi a maior escola, né? Porque rádio, assim, é uma escola para qualquer um do audiovisual, porque tudo é para ontem, tudo é na hora, e você sabe fazer, produzir, fazer a pauta e falar, e impostar a voz. É incrível. Essa coisa do ao vivo da rádio, dessa coisa da intimidade de entrar no ouvido e ir para o coração, enfim. Mas eu fiz rádio TV para trabalhar na MTV. Então, a MTV mudou completamente a minha vida. A gente era assim, né? O que a gente fazia era para a gente mesmo. A gente era o telespectador do que a gente estava. A gente consumia o que a gente estava produzindo, sabe? Então, era e tinha que ter muita responsabilidade também. Às vezes as pessoas têm uma ideia de que, ah, puta zona, um caos, tal. Tinha um caos, obviamente, mas tinha uma responsabilidade absurda em relação ao que a gente ia se tornar como cidadão também, né? Uhum. Porque não era só sobre música, era um farol de comportamento, né? Nas questões sociais, as questões. Olha, a MTV, eu sempre falo que a MTV fez uma geração inteira usar camisinha. Uhum. Né? Uhum. Então isso é super importante.
É incrível que a MTV acabou virando um daqueles portais, né? Assim, tá acontecendo um pouco isso para mim hoje com Porta dos Fundos, né? Às vezes você vê um moleque lá na Porta dos Fundos, você fala, quem é esse garoto? Passa 3 meses, 6 meses, o moleque estoura em tudo, né? Porque na MTV não tem ninguém que passou pela MTV, né? Todo mundo que passou na MTV tá até hoje na nossa vida em algum programa legal, em algum projeto bacana, sendo referência para alguma coisa. É incrível isso, né? Não tem ninguém por acaso ali, parece, né?
É, eu acho que realmente... Sei lá, eu não sei se foi uma mistura de sorte da gente estar no momento certo, no lugar certo, ao mesmo tempo de agarrar aquela oportunidade mesmo e entender. Eu não tinha muita noção da dimensão da MTV, eu tenho hoje, 20 anos depois, te juro.
Mas isso é bom, né? Ainda isso bem, é né?
Muito bom, Dan, muito bom que isso protege. Outro dia eu estava falando com o meu analista sobre isso, como protege, porque de alguma forma eu era muito menina e realmente muito, assim. Eu vejo minha filha e falo, nossa, às vezes tem, viraliza lá, a Shakira estava aqui, aí a minha entrevista com a Shakira. Eu tinha 21 anos, aí, sei lá o que, da Britney, aí eu falo, gente, eu era muito menina. E daí eu falo assim, parece a minha filha falando, que tem 13 anos, sabe assim? E eu me protege, isso acabou me protegendo demais mesmo. Não estou falando de uma forma naíve, assim. Eu estou falando de uma forma até... como que eu posso dizer? Me protegeu nesse sentido de eu estar ali com tanta vontade daquilo acontecer e tentando saber o que... Sabe? Onde eu pisar? O que, que eu vou falar? Eu estava tão preocupada com isso que eu não tinha dimensão do como isso iria... Essa coisa da fama, essa coisa, sabe? E para mim isso não era nada. Eu só
você não era blasé, né? Com aquilo tudo. Não é que você desprezava aquilo, nem que você supervalorizava. Você fazia o que você tinha que fazer e estava preocupada em fazer bem, né?
Encarar como um ofício. Então eu aprendi isso muito cedo. Qual é a mensagem que eu vou passar? Sem querer ser careta, mas era isso mesmo. Ela falava assim, gente, eu tinha que passar uma mensagem. Essa mensagem, o meu irmão mais novo vai ouvir. Não, na época, eu tinha irmãos adolescentes, o Esmir e o Henrique. Então, eu falava assim, os amiguinhos deles vão ouvir o que eu tô falando. Eu preciso saber passar essa mensagem. Então, eu tinha essa preocupação. E eu tinha feito teatro, eu fiz teatro escola Célia Helena, e eu falava assim, cara, eu vou fazer ao vivo, porque eu fui jogada na fogueira na MTV, assim, eu estreiei em uma semana, né? Eu falei, eu não vou poder errar. Aí a MTV tinha essa coisa do erro, que o erro era o charmoso, sabe? Assim, então, a gente ia aprendendo com os erros e tal. Foi uma puta escola, assim, absurda.
Olhando agora em retrospectiva, que talvez seja diferente do que você pensava na época, quais os papos que você teve que te deixaram mais, enfim, nervosos à época, ou hoje, talvez, porque hoje você tem a dimensão do que você tenha feito? Com quem você ficou mais animado de bater um papo? Quem mais te decepcionou porque você tinha uma expectativa de que era muito legal e acabou sendo uma coisa fria? Você mudou essa lista ao longo do tempo? Assim, a gente aqui no programa, a gente muda essa lista, né? Às vezes, sim, a gente pensa numa coisa e eu falo, pô, isso aqui eu nem me dei... Às vezes eu fico nervoso hoje, uns 10 anos depois de ter conhecido a pessoa, que é só agora me caiu a ficha daquela chance que eu tive, sabe?
Ah, eu tenho alguns exemplos, né? Eu sou muito fã de R.E.M., então quando eu entrevistei o Michael Stipe, E era para ser tipo um junket, uma coisa de 10 minutos, assim, e virou um especial de meia hora, porque a gente começou a falar e conversar e conversar. E eu já, mesmo menina, eu já tinha esse intuito sempre de ir pro lado do afeto e da parte humana. Nem todo mundo embarca. E o uhum. Michael Stipe embarcou. E daí eu lembro que a pessoa ficava assim, ó, corta, corta. E aí ele brigou com a pessoa e falou, não, 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 a gente vai continuar. E foi aí que ele falou de... Na época, estava com uma questão nos Estados Unidos de... que tem até hoje. Eles estavam tirando a educação sexual nas escolas. Uhum. E daí... Aí a gente começou a falar sobre a importância de ter educação sexual nas escolas. Aí ele falou como isso ajudou ele a falar com os pais dele sobre a homossexualidade dele. Só que eu não perguntei isso. E daí uhum. foi a primeira vez que ele falou sobre isso. Então ele se sentiu à vontade e começou a falar sobre isso. E virou um especial. E daí eu levei uns discos para ele do Lenin, eu lembro. E daí ele ficou super feliz. Então isso foi muito importante. E hoje eu tenho uma foto dele na minha geladeira, porque toda hora eu olho assim, eu falo, gente, eu amo ele de paixão. Mas eu falo, nossa, que oportunidade que você teve, garota. Parabéns, sabe assim?
Que legal.
Não sei se eu assistiria de novo, de nervoso. E eu lembrei, essa semana postaram eu com Chris Cornell. E eu não lembrava dessa entrevista. Eu tive lá atrás. É, porque não tem... O acervo da MTV é uma lástima, né, que não tem disponível. Aí um portal postou e eu vi, e ele tira um sarro de mim porque eu erro a palavra characteristic. E daí ele faz um rap ao vivo, assim, só que daí ele fica sem graça e fala assim pra mim, I'm sorry, I'm just kidding. Aí eu falo, don't tease me, né, não me zoa, assim. Só que a gente tava vindo de uma zoeira do bastidor, porque o Tom Morello, que era do Rage Against the Machine, com o Audioslave, né, que era o Chris Cornell, com os caras do Rage Against the Machine, tinha me convidado, porque a gente tinha conversado bastante na noite anterior, e ele me convidou pra acompanhá-los no ônibus. Então essa também é questão de oportunidade. Eu vi isso ontem, eu lembrei ontem, falando sério, ontem mesmo, que eu...
Você andou no ônibus com Audioslave, com Chris Cornell, é isso?
Eu falei, gente, eu não tinha muita malícia de nada, graças às deusas. Então eu tava lá com os caras numa zoeira. Aí no dia seguinte o Chris Cornell já tava, ele veio nessa, não intimidade, porque não existe intimidade nesse caso, mas ficou à vontade na zoeira. E daí ele tirou um sarro de mim, e depois ficou meio preocupado, porque eles eram super politicamente corretos, de tirar um sarro, sabe, do meu
isso aí inglês. É quase um Almost Famous, o filme, né, o Quase Famosos, né?
Gente, nem me fala. Eu vou fazer esse post hoje, juro pra vocês, porque eu peguei uns frames, eu falei, gente, eu preciso contar isso. Aí eu lembrei ontem, foi muito legal. Então tem essas oportunidades, assim. Quando eu entrevistei o Tony Iommi do Black Sabbath também, que eu não tinha muita noção, mas aí eu era da rádio. Uhum. Eu não tinha muita noção, eu gosto do metal, mas eu não sabia tanto da importância. Aí eu fui aprendendo o que era o Black Sabbath.
Mas é isso que é legal, né? Eu vou levantar para pegar um livro do R.E.M. que eu já falei no programa passado, você falou deles, eu vou pegar aqui para mostrar, para dar o serviço direitinho, que eu tô gostando muito. Mas eu adoro o R.E.M. também. Mas talvez esse tenha sido o segredo de tudo, né, Sara? E ser você, essa tua espontaneidade, o teu jeito, não ter medo de ser fã também quando entrevista, não é?
É, tem isso. É, eu acho que é isso. Eu acho que, eu não sei, eu não me coloco num lugar. Eu não
Vou
tenho.
pegar o
Não
livro
sou,
lá enquanto você
não sou,
fala. Pode falar.
pega, eu quero ver. Eu não sou formada em jornalismo, então eu acho que isso também me deixa um pouco mais livre, sabe? Nesse sentido, do tipo, ah, eu tô aqui. Eu era, como eu era muito jovem, também muito menina, eu estava ali para representar a audiência da MTV. Se vocês estivessem aqui, o que vocês estariam perguntando também? Tem um pouco isso, né? E eu não era especialista, de novo, eu nunca fui especialista em música, eu acho que isso também me protegia. Ah, eu não tenho. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu lembro que na MTV todo mundo tinha que ser muito cool, né? Essa
Claro.
semana a gente fez o Time Desk com a Isa e ela me imitou, chamando na primeira posição. E ela fez. Ah, e daí ela fazia assim: colocava a mão aqui, fingia que não era nem, que não estava nem aí, mas ela sabia que ela era o máximo. Sabe assim? Aí eu pensei, gente, mas era uma coisa muito MTV, porque eu não era assim. Eu não faço, eu nunca me achei nada assim, né? Aí ela brincou, né? E eu falei, cara, eu nunca fui cool. Nunca fui. Talvez eu passe essa imagem, mas eu não sou. Eu sou essa pessoa que abraça, que pega na mão. Tem gente que não gosta, eu respeito, não vou invadir o espaço alheio. Mas se você sabe, se eu te encontro, eu abraço. Eu
Sim.
gosto, vou encontrar até que eu vou abraçar. Eu tenho isso. E daí, algumas.
Você tem cara de ser a pessoa, uma das pessoas mais gente boas do planeta, né? Todo mundo tem essa impressão. Seria uma grande
Quando eu
decepção se não fosse
gosto.
verdade isso, entendeu?
Quando eu
É, não
gosto,
é,
eu sou legal. Quando eu
não
não
parece
gosto, eu
aquela
sou muito.
pessoa que tá nos primeiros cinco convidados de qualquer festa que alguém queira dar no país, fala, meu, põe a Sara ali,
Põe a
vai
Sara
ser
que a festa funciona.
que a festa funciona. Essa foi a impressão
Ai,
que eu sempre
sei.
tive na vida, assim, sua, do Zeca Camargo é outro também, que eu sempre penso nisso.
Ele é ótimo. Não,
Ó, o
vocês são
livro
muito
que eu falei,
gentis.
esse aqui, a
Deixa eu
Rihanna,
ver.
uma biografia, Peter Ames Carlin, o nome dessa banda Rihanna, esse aqui, ó.
Ai, eu vou muito atrás. Ô, Sara, fazer um print disso. Peraí,
Acabou de
coloca.
sair, é da Belas Letras. Tá dando pra ver? Tá. Show. Não, eu tô gostando bem, pai. Super legal. A R.E.M. tem uma história muito particular, né? Nessa banda meio de amigos e de dizer não para um monte de coisas e ser muito autêntica ao que queria dizer.
Nunca abriram concessão.
E infelizmente tem sido fiel à decisão de terminar, né? Infelizmente.
Infelizmente, Dan Stuba, que você nunca vai se perdoar de não ter ido naquele show numa terça-feira à noite no Via Funchal
Eu fui, você foi, Teco?
para 4 mil pessoas, onde ele pulou na pista e tava assim, uns 3 centímetros de todo mundo. Não tinha ninguém naquele. Até hoje eu não entendo como aquele show aconteceu. E acho que foi numa terça-feira mesmo, assim, para 5, 6 mil pessoas. Tinha uma
Ó,
pista
já te.
VIP para 80 pessoas, ele ali no meio da pista, felizão, assim. E você não foi porque você estava gravando alguma coisa, você tinha ingresso, né?
Tava filmando Tempos de Paz, eu e Tony Ramos. O Tony não conhece a R.E.M., mas toda vez eu falo isso para ele, que a gente tava
Ah, não acredito!
fazendo filme, e eu tava fazendo um filme e ele e o Daniel Filho não me deixaram sair, claro, porque a gente tava fazendo filme em 2 semanas, 3 semanas, e
Nossa,
não
eu não sabia
acabou.
que você tinha essa relação com o R.E.M. Eu fui falar bem do Michael Stipe, mas saiba, Dan, que ele é um dos caras mais legais do mundo, assim.
Olha só, que bom, que bom. Bom, o Zé sumiu por enquanto, continua daí, Teco. Tá
Não,
lá, só
eu
mandou
tô
uma
por
mensagem, deixa
aqui.
eu ver o que que é. Ah, chegou?
Tô por aqui.
Ô, Zé, então você tem a voz aí quando
Ah,
quiser,
vai
tá?
lá,
Por
Zé,
favor.
desculpa.
Oi, gente, tudo bem? Desculpa o atraso, que eu tô aqui no mundo colonial, né? As comunicações são mais antigas, né? Vai o telégrafo, aquela coisa, até chegar aí para vocês, demora um pouco. Bom, Sara, prazer falar contigo aqui. Tô meio atrasado no programa, espero não fazer perguntas já feitas. Se for o caso, você me diz. Eu queria saber você, assim, como que você viu as mudanças no mercado musical, né? Antes a gente consumia música de um jeito muito simples, né? Ouvia na rádio, podia ligar na MTV, ou ia numa loja, comprava um vinil, ou comprava um CD. E hoje em dia a quantidade, né, o acervo de músicas multiplicou por milhões, né? A gente tem uma disponibilidade insana, mas ao mesmo tempo é cada vez mais difícil cada um ter encontrar o próprio gosto nessa massa de informação. Como que você que trabalha com isso está se virando nesse novo mundo?
Zé, vou te falar uma coisa. Eu sou aquariana, com 6 planetas em aquário. Eu adoro, eu assim, eu adoro
Oi, Aquário
tecnologia,
Pacas, hein?
muito aquário. Então, assim, eu não sou essa pessoa nostálgica, né? Então, por isso que eu não paro quieta, assim. E eu gosto muito, me encanta muito a possibilidade democrática do streaming também. por este lado. Então, artistas que são muito talentosos estão em casa e que antes não teriam a possibilidade de estar gravando um clipe, participando da MTV ou daquele programa lá do B da MTV que passava as bandas alternativas, os artistas alternativos, mas que hoje, através da internet, fazem a sua plataforma e mostram o seu som e gravam em casa e têm essa possibilidade. Então, eu acho isso muito rico, muito bonito. Eu vejo pelo Tiny Desk que eu apresento aqui no Brasil e existem artistas que a gente coloca, tanto eu falei da Isa essa semana, mas tem outros artistas que estão aí, que são independentes e que fazem um som muito importante. E no Tiny tem uma coisa que não tem amplificação de voz, não tem retorno, é bem específico, sabe? Não tem pós. Então é muito interessante ver esses artistas independentes que são, sei lá, que a gente descobriu que é da periferia de Fortaleza ou da Bahia e que vem para cá para fazer esse som cru, assim. Então, eu acho isso muito legal e que fossem descobertos na internet. E isso lá fora também, né? Isso acontece muito. Por outro lado, então, isso eu acho muito interessante. Por outro lado, eu acho difícil para eles também, facilita, mas também dificulta, porque pulverizou bastante, então tem muita gente. Então, fica às vezes é mais difícil ter esse espaço, né? Mas eu acho os encontros muito bonitos. Os encontros, quando tem gente veterana que dá espaço para as pessoas independentes e mostrar o som deles. Eu falei aqui no começo do programa, Zé, que eu acho a música brasileira a coisa mais importante do mundo, assim. E eu acho mesmo. Sabe que outro dia eu estava no Festival de Montreux e lá eles dividem, na tenda oficial deles, eles dividem por gêneros, né? Então tem rock, tem blues, tem jazz, tem pop, e daí tem Brasil e África. E no dia que eu tava a capa era do Djavan. Então, assim, você fala, nossa, é muito importante mesmo. A África é de onde veio tudo, né? Todo o batuque, o fundamento da música. E o Brasil tem essa diversidade absurda, né? Porque tem o shot, tem o forró, tem o tecnobrega, aí... Enfim, tem o rock, tem... São muitos gêneros musicais, né? E muito ricos, assim. Tem o Seu Matheus Aleluia. Você fala assim, nossa, você mora num país que tem o Seu Matheus Aleluia, né? A gente mora num país que tem, tipo, Gil, que tem Djavan. E daí tem os discípulos deles também. Tem essas novas gerações que estão fazendo coisas lindas e diferentes, assim. Então, eu acho que por esse lado, o streaming, ele democratiza. Por outro, tem isso que você falou. Às vezes, o algoritmo, ele te engana. E eu falo isso muito para os meus filhos. A gente tem que saber treinar o algoritmo. Porque o algoritmo, ele pode ser treinado para ser uma coisa mais... através da memória afetiva, do coração, assim, um pouco. Sem querer ser piegas. Mas dá para você treinar. Se você treina teu algoritmo, senão ele vai vir só coisa ruim, né? E tem coisa ruim também, né? Mas se você treinar ele bem, eu acho que...
Para
não ficar na
coisa...
mão dos caras, né? Para não ficar na mão deles ficarem te mostrando só o que eles querem vender, né?
O legal é quando aparece coisa que você não conhece, né?
Demais.
Aí abre a cabeça, é muito bom. Eu vou encerrar esse primeiro bloco aqui e a gente já volta pro segundo bloco.
Na CBN, fim de expediente.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história. Mas para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássios Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Agora em Brasília, são 6 horas e 53 minutos. E a gente segue com informações aqui do DF. O DF celebra a primeira edição da Caminhada das Trilhas Ecológicas. E inclusive a programação reúne caminhadas simultâneas em parques, unidades de conservação e áreas naturais de diferentes regiões administrativas conduzidas por grupos coletivos, condutores, voluntários e instituições parceiras com participação aberta à população. Então são vagas abertas para caminhadas em trilhas aqui do Distrito Federal, são 18 trilhas confirmadas, entre elas percursos na Flona, no Parque Ecológico de Águas Claras, no Parque Ecológico Veredinha, entre outros. Cada grupo organizador define o perfil do seu percurso, o que garante a variedade de níveis de dificuldade e propostas. Caminhadas em ambientes naturais, interpretação ambiental, observação da biodiversidade, educação ambiental, então vai ter toda uma equipe, contemplação da paisagem e a valorização do bioma Cerrado. Então, você que gosta de trilha, você que nunca foi e quer participar, quer ter essa experiência e não quer ir sozinho ou com poucas pessoas, tem um grupo. É, ao primeiro evento, então, a primeira caminhada nas trilhas ecológicas do DF, já tem data para acontecer, vai ser no dia 1º de agosto, no próximo sábado. Essa participação, então, aberta ao público, e mais informações estão disponíveis no site agenciabrasilia.df.gov.br. Inclusive, lá tem um link com todo o cronograma falando sobre a distância e também as características do percurso. É, e também falando sobre se há facilidade, se é fácil ou difícil, se o percurso é leve, se o plano é autoguiado, enfim, se é indicado para iniciantes ou não. Então, lá tem essas informações. A gente segue agora com outras informações, destaques do trânsito. Os motoristas que passam pela IPNB no sentido Samambaia ainda enfrentam trânsito com retenção. Desde a altura do Bandeirante, passando pelo viaduto do Pistão Sul, a velocidade média dos veículos em geral na casa dos 15 km por hora, principalmente ali na altura da fábrica da Coca-Cola. Não há registros de acidentes por lá. E no Pistão Sul, sentido Samambaia, tem lentidão desde ali um pouco depois do Taguatinga Shopping até a altura da Universidade Católica de Brasília, também sem registros de acidentes. Bom, e também o DF terá 51 locais para vacinação neste sábado. Os brasileiros, então, poderão atualizar aí a caderneta de vacinação. Além das 48 unidades básicas de saúde, a comunidade de Sobradinho dos Melos, na zona rural do Paranoá, contará com um ponto de apoio, assim como o Shopping Popular de Ceilândia e o Boulevard Shopping aqui no plano piloto. As vacinas serão aplicadas de acordo com o indicado para cada faixa etária, conforme o calendário de rotina, e também haverá doses para grupos específicos, como o caso dos imunizantes contra a gripe, a influenza e a Covid-19. As equipes de saúde orientam levar uma documentação de identificação válido com foto e, se possível, a caderneta de vacinação. Em caso de perda desta última, será verificada a situação do paciente nos sistemas. Não haverá imunização no domingo, mas na segunda-feira, mais de 100 salas de vacina voltam ao atendimento normal a partir das 7 horas da manhã. E mais uma informação de serviço. Amanhã, neste sábado, dia 25 de julho, moradores de Arniqueiras terão fornecimento de energia temporariamente interrompido para a realização de serviços de melhoria e modernização da rede. O desligamento vai ocorrer a partir das 9 da manhã até as 3 da tarde e afetará a colônia agrícola Veredão, chácara 54A. Então, assim, a pessoa que precisa já ficar ciente, tem um telefone, é o 0800-701-0155. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar aí esse atendimento, desde que utilizem um aparelho adaptado.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, declarou que as bets devem ser tratadas da mesma forma que o cigarro. Para ele, as plataformas de apostas online que operam no Brasil precisam pagar outorga e informar ao governo federal sobre as movimentações. O chefe da pasta também enfatizou a necessidade de restringir o acesso a casas de jogos de azar para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade financeira. Declaração aconteceu em um evento realizado em São Paulo. E a Confederação Nacional da Agricultura informou que 53% das exportações do Brasil para os Estados Unidos seguem sem aplicação de sobretaxas. No entanto, a entidade destacou que produtos como mel e pescado serão impactados. As tarifas de 12,5% e 25% foram impostas com base na alegação de uso de trabalho forçado. A organização argumentou que as tarifas afetam os produtos que cumprem a lei. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou acreditar que a votação da PEC sobre o fim da escala 6x1 dificilmente será votada no Congresso antes das eleições de outubro. Marinho reforçou que trabalha para que a proposta avance, mas avaliou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não deve pautar o tema. Segundo o ministro, há parlamentares que defendem adiar a votação porque a proposta teria apoio popular. A declaração foi dada durante evento em São Paulo. A FMI elevou a estimativa de crescimento do PIB do Brasil para 2,4% em 2026 e 2,2% em 2027. A informação está no relatório do Fundo Monetário Internacional sobre a economia do país. Segundo o Ministério da Fazenda, o Brasil teve a segunda maior revisão positiva entre as economias do G20. Por outro lado, o parecer prevê inflação de 5,6% ao fim desse ano, nível acima da meta de 3% para 2026. A FMI afirma que será necessário promover ajuste fiscal para colocar a dívida pública em trajetória consistente de queda. Horário de Brasília, 7:01.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na CBN, fim de expediente.
Muito bem, estamos de volta mais uma vez. Nossa convidada é maravilhosa, sensacional, excepcional. Sara Oliveira, estou zerando o cronômetro para a gente fazer bonitinho um segundo bloco mais maravilhoso que o primeiro. Se é que isto é possível, Luiz Gustavo Medina.
Não, melhor que o primeiro, só o segundo e o terceiro que virão.
Muito bem, então vamos a eles. Salve, salve, José Godoy, nosso enviado especial à cidade de Paraty. Zé, eu perguntava, mas eu não sabia a resposta e por isso perguntava, se você está na Flip para falar do seu livro ou para falar do livro dos outros ou ambos?
Não, esse ano eu vim para falar do meu livro, eu estou na programação oficial. Para o ouvinte que está nos ouvindo na sexta-noite, eu já falei. Então eu falei sexta-feira, meio-dia. Para quem está aqui no meu presente aqui, que é quinta-feira na hora do almoço, amanhã eu falo, meio-dia, eu divido a mesa com um cara incrível, que é o Solano Benítez, é um arquiteto paraguaio, entre outros projetos, ele já ganhou o Leão de Ouro em Veneza, né, na Bienal de Arquitetura, e ele é o responsável pelo projeto do Georges Pompidou, né, a versão do Museu Francês, que vai sair, que está sendo construída em Foz do Iguaçu. Estou bem animado aí para o papo, vou falar do Ilha do Silêncio, né, o livro que eu lancei recentemente, que entre seus personagens, talvez o seu principal personagem é o Miguel Launer, né, um arquiteto chileno, que eu conto um pouco da história dele no livro. Acho que vai ser um bom papo, mas eu estou aqui para falar do Ilha no Silêncio, da Ilha no Silêncio.
Legal, parabéns. No presente só estamos nós quatro, quero te decepcionar, viu? Está todo mundo no futuro, cara.
É, agora... Você, além disso, imagino que vai circular pela Flip e ver mesas dos outros e esteja curioso em encontrar, tem escritores, tem a Zed Smith que eu vi, tem aquele temateco lá que escreveu Tarântula, não é? Eu estava vendo Eduardo rapidamente Malfão. A programação.
Pô, Walter Ugumãe então, também, hein?
Nosso não, maior Walter fã, o maior tá, fã, né, desse programa.
Na verdade, a gente tem que separar, né? Porque tem, hoje em dia, a Flip, além da programação oficial, tem 44 casas parceiras, né? Então, tá se falando nessa edição de mais ou menos 1.000 eventos, né? Programação oficial, se não me engano, são 40 mesas, algo em torno disso, se eu não estou enganado. E não, são 40 autores, 20 e poucas mesas. Mas fora isso, são mil eventos rolando para tudo, para jovem, iniciação de criança lendo, essas casas parceiras trazendo autores incríveis, sei lá, Angela Davis vai estar aqui, por exemplo, na Casa do Sesc, vai ser um evento muito forte no sábado, que incrivelmente vai bater com a Zed Smith, que é o nome mais midiático dessa edição. Ah, tem muita coisa, muita gente interessante também. Tem uma mesa boa hoje, agora, hoje no passado do 20, ontem na quinta, tem uma mesa muito boa sobre a guerra na Ucrânia, com dois autores, um ucraniano e uma de origem ucraniana. Ah, tem gente que ganhou o Goncourt, que vai estar aqui, tem a Kate Kitamura, que é uma das autoras americanas mais importantes hoje, também vai estar aqui amanhã, que chama Tark, já ganhou o Pulitzer, tem muita gente boa nessa edição aqui.
Agora, a Flip, ela tem não só aumentado o tamanho, mas a importância dela tem sido muito grande, né, Sara? Tem autor que você, por exemplo, Eduardo Luiz, eu não conhecia antes ele antes da Flip, da outra vez. Você é ligado em literatura? Você vê esses caras que realmente aparecem, fica curioso com gente nova? Você prefere ler os clássicos? Qual a tua relação com literatura?
Eduardo Luiz, que ficou muito fã do Brasil também, né? Porque o Brasil abraçou ele absurdamente, vende muito livro aqui, é impressionante. Eu vi uma peça dele agora que estava tendo aquele, o Meet, né? O Festival de Teatro, aí eu vi uma peça dele, fui com a Patrícia assistir, foi muito legal, porque a gente lê o livro e vê ele encenando o livro e ele se colocando ali vulnerável como ator, foi muito interessante.
Tem uma adaptação agora em português, quer dizer, com um ator brasileiro, tá na FAAP até.
Tem o João, né?
Isso.
É verdade, tá na FAP junto.
Mas é legal ver o autor fazendo, imagina.
Foi interessante, vi no Sesc. Mas eu conheci a Annie Ernaux por causa da Flip.
Isso acontece mesmo, né, Zé? A galera já é conhecida lá fora, tem reconhecimento, aí quando vem na Flip, estoura aqui no mercado brasileiro, que não é enorme, mas pelo nosso tamanho é bastante considerável, não
é
não?
É, mas alguns números são fortes, assim, no caso da Annie Ernaux, do Eduardo Luiz, realmente viraram autores muito, muito grandes, muito midiáticos. A Annie Ernaux foi uma coisa que acho que nunca mais vai se repetir, porque, primeiro que a Flip, naquela época, ela tinha sido deslocada para outubro, novembro, e ela vem para o Brasil uma semana depois de ter ganhado o Nobel de Literatura.
Isso.
Então é um negócio que nunca mais vai se repetir, essa coincidência, né? E aí foi um fenômeno, tanto que hoje a gente tem... Eu diria que praticamente, né, a Fóssil praticamente acho que já cobriu o catálogo dela inteiro, assim, inteiro, né, então, sim, mas os números acabam sendo grandes, viu, Dan, para esses autores que estouram a bolha, né, porque a Fóssil, ela tem
dizer...
a coisa... Pode falar.
Perdão, complementa. Não, eu ia só... O que eu estava dizendo é sempre aquela questão, né? O Brasil, proporcionalmente, a cultura é ridícula. Mas como o país é enorme, os números são muito grandes, né? É sempre isso, né? A quantidade de leitor percentualmente do Brasil é muito pequena. Mas como o país é muito grande, são muitos leitores. É meio isso que eu quis dizer.
É, eu tenho a teoria da van, né? Só que essa van está ficando cada vez maior. Eu tenho a teoria que todo mundo que consome cultura pega uma van 8 da manhã, para numa livraria, compra um livro, depois vai ver um concerto na hora do almoço, depois no final da tarde vai no museu, à tarde vai no teatro e à noite vai ver outro show. E esse povo fica andando de van o dia inteiro sustentando a cultura brasileira. Mas eu tenho a impressão que a van está cada vez maior, agora já é um micro-ônibus, sei lá, não sei mais o que é o veículo. E é esse povo que banda...
A van de show aumentou, hein, Zé?
Não, é que aí também tem a galera que estoura bolha. Acho que a Flip é um pouco estoura bolha. Tem o pessoal da van, que tá em tudo, mas tem muita gente que vem aqui para ver qual que é o Aue, que curte estar aqui, porque é um programa maravilhoso, a cidade é super charmosa, você tem... recupera
é, para ti é o máximo.
E tem essa possibilidade, né, Sara, de poder voltar, andar a pé numa cidade, encontrar gente na rua, conversar na rua. São experiências da sociabilidade que a gente perdeu no Brasil, né? Numa cidade grande, hoje você não tromba mais com ninguém na rua e bate meia hora de papo, né? Assim, é quase impossível, né? Numa rua de uma grande cidade.
Ainda mais em São Paulo, né? Não, lá é demais. Eu fui no último feriado pra lá, só tinha gringo, gente. Eu dei tanta risada. Tinha muito gringo. Mas é uma delícia, tem de tudo, né? Lá é muito bom. É muito bom. Aí, né, onde você tá. O dia que eu fui da Annie Ernaux, eu tava lembrando, eu fui. Eu lembro que ela falou uma frase, cara, que me marcou muito, eu fiquei muito emocionada. Ela falou assim que a escrita, ela tem que ser transpessoal, que ela não escreve para poder ser um exemplo para as pessoas, porque ela conta as histórias dela pessoais, né? E que ela não escreve para isso, para do tipo se exibir por vaidade, ai, quero contar a minha história para ver se você... Ela escreve porque ela sente que aquela história, de alguma forma, o leitor vai se identificar e vai ser transpessoal, e a pessoa vai transformar aquilo na história dela, né? Que é o que vocês fazem no teatro, que é o que se faz também no cinema, que é muito lindo, a gente se identifica, né? E daí eu fico pensando, para mim... tem a trilha sonora. Então, a trilha sonora é uma coisa que marca muito uma peça de audiovisual, uma coisa de audiovisual. Agora, na leitura da Anny, quando eu lia, eu pensava em músicas também, e ela nem é musical, sabe? Por conta disso. Foi muito interessante.
Ô, Sara,
todos.
Vamos... Queria dar um salto aqui no futuro, dos projetos, das coisas mais legais que tem no mundo corrente, é a história do Tiny Desk, né? Um negócio que a gente viu a vida inteira passando, sempre, cara, que parece uma ideia genial. E aí aquilo desembarca aqui no Brasil. Como você foi parar? O que, que você tem a ver na partida? O que, que você achou do projeto? Quão legal é fazer aquilo? Porque para a gente que está vendo, parece uma sorte danada estar tá naquele negocinho, vendo aquela performance daquele jeito desses caras. E para você?
Eu sou muito fã do formato, muito, assim. Foi um convite que eu tive da CEO da Anonymous, eles que trouxeram. A Anonymous é uma produtora brasileira que trouxe, brasileira e tem a parte brasileira, né, mas também é americana, que trouxe para o Brasil. O Tiny Desk é da NPR, essa rádio estatal, que existe há 18 anos, nesse formato, toca aqui na minha mesinha, como eu falei, sem amplificação de microfone, sem retorno de voz, sem a banda não se ouve, ela tem que tocar baixinho para harmonizar. Então isso é muito interessante, eu nunca tinha visto isso, pessoas falam assim, ah, mas você apresentava os acústicos, gente, mas os acústicos eram mega produções.
Sim. Sabe?
O próprio Luau MTV, a gente fez agora um especial no final do ano passado em homenagem a Cássia Eller, e eu gravei 23 anos depois com o Nando Reis, um luau em homenagem à Cássia, em Maresias, assim, foi um negócio muito, muito bonito, assim, a espiral do tempo é uma coisa muito bonita, né, porque você vai angariando muita coisa e de repente você tá ali fazendo um negócio que te remete a lembranças lindas, mas voltando, só que são mega produções, errou, faz de novo, tal, não sei o quê. O Tiny Desk tem essa característica muito específica, e daí eu sempre fui fã do formato, conheci muita gente nova, respondendo inclusive a pergunta do Zé sobre como conhecer também gente nova por conta do Tiny Desk gringo. E daí, e essas versões que os rappers lá fazem com violino, umas coisas muito, que eu falava, gente, que coisa linda. E daí, quando eles trouxeram para o Brasil, a Babi Teixeira, que é a CEO da Anonymous, me ligou e falou, olha, a gente está levando junto com a Google o Tiny Desk para o Brasil, eu queria que você apresentasse, fizesse as entrevistas. E eu falei, peraí, vocês estão o quê? Trazendo o Tiny Desk para o Brasil? E foi um dos convites mais legais da minha vida, porque eu vou te dizer, eu ralo para colocar os meus projetos. O Dan falou aí do meu projeto novo, assim, putz, meu, para eu conseguir, assim, na Rancine, sei lá, o Atenção para o Refrão, que é a minha série, que fala dos refrãs, o certo é falar refrãs ou refrãos, né, mas é que a gente fala refrões, que transpassaram as gerações, aí você vai lá, divide por tema, e é cinema, e o Ismir Filho, meu irmão, que é cineasta, formata comigo, e a gente vende, quer dizer, é todo um processo fazer audiovisual no Brasil, que não é fácil, não estou reclamando, mas assim, é uma coisa que, quando chegou
esse momento, trabalhoso.
É muito trabalhosa, Dan. É, e aí, como são claro. Projetos autorais, e eu fico muito feliz, mas não é fácil, não é. E daí, quando chegou esse convite, eu falei, gente, eu não tô acreditando. Eu tô tipo uma criança na Disney, sabe? Assim. É muito
você
legal.
Você faz a curadoria?
Não, eu não faço. Eu só faço as entrevistas. Isso é super importante de dizer. Quem faz a curadoria é a NPR, são os gringos, junto com os AMABs. Os AMABs, são três irmãos que fazem toda a parte da supervisão musical e eles são os caras que representam a música aqui a ponte do Brasil com os gringos na parte musical e Anonymous, então a curadoria é deles. Eu ajudo se precisar de uma ponte.
Só um adendo, né? Acho que tudo que o Ney Mato Grosso faz é maravilhoso, né? É difícil dizer o que, que é melhor, o que, que é maior. Mas quando eu vi ele no Tiny Desk, eu falei, cara, que fantástico isso para o país, mas até para ele também. Porque
ele estava enlouquecido.
Foi um negócio tão diferente que eu falei, gente, cara, que legal que ele teve a chance de fazer isso, né?
Foda. Foi a versão mais incrível do Sangue Latino. Assim, eu nunca... E eu falei para ele... Porque ele, não, ele tem muitos guidelines. Muitos don'ts dos... Assim, guidelines que eles falam, né? Regras. E quando chegou pra ele, ele falou, meu, vou fazer. Sabe, assim, tipo, muita regra, minha banda, eu tô preocupada que minha banda não vai ter retorno. Ele se preocupava com a banda. Aí eu fui lá, foi aí que eu posso ajudar nesse caso. Fui lá, tava lá almoçando com ele, falei, Ney, você vai tirar isso de letra, cara. Rasga as regras, porque, na verdade, você vai lá... E engraçado que ele tem essa coisa transgressora, mas ele tem uma noção de coletivo. Então, assim, ele não vai ser transgressor e no sentido de desobedecer. Ele não desobedece. Ele é muito educado. Para ele não é questão de obedecer. Ele nem usa esse verbo, obedecer e desobedecer. Para ele, ele queria fazer o melhor e ele estava preocupado com a banda. Como é que a banda não ia se ouvir? Por que eu cantar sem retorno? Eu canto no Allianz para 100 mil pessoas. Entende? Não é um problema para mim. Eu estava preocupado com... Aí, cara, chegou lá, meu. E ele falava assim, aquele nosso negocinho, que é o Tiny Desk, ele sempre fala, aquele nosso negocinho é uma loucura, hein? A molecada assiste aquele nosso negocinho. Aí eu falo, é, né? E daí ele se jogou, cantou com fúria, assim. Aí eu falei, nossa. Ele falou, não tinha outro jeito.
Que legal. Ô, Sara, você falou de filha, né? Filha com 13? Filha, filho?
Eu tenho a Chloe com 13 e o Martim com 10. Eles são meus parceiros, assim.
Então, são filhos da mesma idade, né? Os nossos aqui. Como é que você lida com o funk? E como é que você lida com o gosto de outra geração, sendo você tão ligado com a música popular há tanto tempo? Como é que é esse conflito de gerações de gostos?
Eu dou uma doutrinada, né, também. Eu preciso ser sincera. Então. Mas tem uma coisa muito legal. Por exemplo, a Duquesa. A Duquesa fez o Tiny Desk.
Uhum.
Que é uma rapper, assim, uma mina da Bahia, de 25 anos, que, meu... Ela dá a letra, sabe? Assim, ela, tipo, ela flui, ela fala coisas muito importantes sobre o Brasil. E a Chloe, minha filha, já conhecia a Duquesa, inclusive sabia todas as músicas. Então, isso foi muito interessante, porque daí a Doit, por exemplo, também. A Doit, no Tiny Desk gringo dela, a Chloe chegou pra mim e falou: mãe, você já viu essa rapper? Você conhece a Doit? E eu já conhecia, mas eu meio que fingi que não conhecia, porque eu queria saber até onde ela ia me mostrar aquilo. Então, tem isso, eles estão ligados. O Tiny ajuda, realmente eles já viam bastante o Tiny. Mas agora, para atenção para o refrão, ela chegou para mim e falou: e a Duquesa não vai fazer? Porque já dá para ela falar do refrão da música dela, já tá na memória coletiva, mamãe. Eu falei, claro, só que a gente não tava conseguindo horário com ela, né? Aí eu falei, tá, eu falava, gente, eu preciso fazer a Duquesa, eu preciso fazer a Duquesa, por conta disso. Tem essa questão das letras, tem letras muito interessantes, tem letras muito difíceis também, né? Mas a batida do funk é muito maravilhosa. Entende? Então eu vivo esse...
Tem tipo de música que você não gosta? Não gosta, não, mas que você não ouve, que você não gosta.
Eu gosto de todo tipo de música, de verdade.
Todo.
Eu vou, se você pegar minha playlist vai ter o funk e vai ter a Marília Mendonça, que eu amo, e vai ter o Marvin Gaye, e vai ter o Chet Baker, mas daí vai ter... Tem de tudo, assim. É uma loucura. Adriana Calcanhoto...
Eu não quero saber mais. Eu prefiro ficar no meu imaginário.
Mas manda daí.
Sara, você... Acho que você tem uma coisa, né? Eu tenho muito respeito e admiração por quem topa ser independente no mercado de cultura, né? De levantar os próprios projetos e tal. Fico pensando o quão angustiada você começa cada ano, pensando o que você vai ter que colocar na praça.
Nossa, essa pergunta é boa, porque, gente, é uma loucura, eu vou falar para vocês. E as pessoas esperam, então assim, você tá ali filmando a segunda temporada, agora eu tô aqui filmando a segunda temporada de Atenção para o Refrão, e as pessoas já começam. E o próximo projeto? Eu falo, ai, calma, ainda tem muita gente que eu quero gravar, sabe assim?
O refrão, para quem não sabe, é Globoplay, né?
É Globoplay, é uma série que fala dos refrões, né, que transpassaram gerações, mas a gente divide em temas. Então a gente pega refrões que falam de prazer, refrões que falam de mistério. Então isso ajudou a formatar muito bem, porque a gente aprofunda e a gente consegue atingir profundidades daqueles versos através do tema, sabe? Então é até interessante, porque o próprio artista nunca olhou para a música dele através desse prisma do tema, sabe? Então, o tema é um desafio para mim e para o artista, mas é isso que está guiando, a gente vai através do tema. E são 6 episódios que estão já disponíveis no Globoplay, e agora o Multishow está exibindo, porque antes foi exibido no Canal Bis. E eu fiquei feliz que está sendo exibido no Multishow, porque o Multishow ele tem um outro público, é um público mais pop mesmo, né? O Canal Bis é um público específico de quem gosta de música. Então, quanto mais gente vê, para mim, melhor. Aí agora a gente está filmando a nova temporada.
Mas aí você dizia da angústia que as pessoas te cobram e a sua, imagina, as duas.
Eu fico muito angustiada. Eu tenho essa sorte de poder ter esse grande parceiro que é o Ismir. de chegar nele e falar, cara, eu quero fazer um programa que fale de, atenção para o refrão, eu ouvindo Divino Maravilhoso do Caetano, não, eu queria fazer uma série que a gente fale sobre a atenção que a gente tem aos refrões que a gente canta, porque às vezes a gente não presta atenção no que a gente está cantando, será que as pessoas param para prestar atenção, por que aquele refrão bate tanto nelas? Aí ele vai lá, me ajuda a formatar, mas assim, é um perrengue mesmo, não é fácil. E eu fico muito emocionada quando dá certo, assim. Quando eu vejo no ar, vocês não sabem, eu não consigo nem assistir, eu fico assim, sai lagriminhas, assim, dos olhos, eu falo, ai, que bom tá no ar, eu não acredito que isso tá no ar. E daí é isso, eu tenho essa parceria com ele, mas eu nunca paro quieto, então eu fico pensando em coisas que eu queria falar, sei lá, de amor, aí eu faço o Nosso Amor A Gente Inventa, aí eu chamo a Vera Egito, que é a minha grande amiga também, que é cineasta, e falo, vamos fazer uma série que as pessoas falam sobre seus amores inventados, aí a gente abre câmera na rua e começa a filmar, e daí, ai, mas não conseguiu vender pro streaming, vamos pro YouTube, então eu tenho isso, assim, Mas tem que segurar, tem que fazer análise, né?
O problema é que a gente ganha dinheiro na arte e gasta na análise, cara.
Menino do céu, sim. Não, aí eu começo a falar assim, não, tá bom, tudo bem. Não, porque às vezes a gente até paga, né? É muito doido para poder realizar as coisas. A gente produz junto, a gente tá pagando. Então as pessoas não têm essa noção. Exato. Não, diária no Rio, aí vai pro Rio, vamos fazer a diária. Ai, a Sara consegue. Aí você consegue todos os nomes absurdos, só que daí tem a equipe, é uma equipe maravilhosa, que é a mesma equipe. Aí você fala, como é que eu vou comer? Meu Deus, tem avião pra todo mundo. Então, olha, gente, sério, eu consigo os artistas, mas aí como é que faz pra gravar os artistas quando não é em São Paulo? Aí eu tenho que ligar pros artistas pra falar, a gente pode gravar na sua casa?